Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta com Na Onda da Vida Especial, que hoje fala sobre desenvolvimento de fármacos. O que é necessário para que um medicamento chegue nas prateleiras das farmácias? Conosco no estúdio a professora Janete Nogueira de Francisco, do Departamento de Farmacologia, da UFMG, e Robson Santos, que compõe uma equipe que desenvolveu um fármaco que foi comprado por uma importante indústria farmacêutica. Bom, essa relação aí da universidade com a indústria farmacêutica, é possível, ela deve ocorrer sempre?
Bom, eu quero falar um pouquinho, porque você se lembra que você mandou para mim, né, o comentário lá sobre a matéria, e a maior crítica que eu tinha era justamente com relação, não é mais a universidade, pelo menos do meu ponto de vista, eu queria que o Robson se manifestasse a esse respeito, porque ele está mais na frente do que eu, né, no desenvolvimento do medicamento. Então, mas a minha percepção é que as investidas que nós já fizemos em termos de ir à universidade, ir às indústrias farmacêuticas, sempre houve muito maior restrição por parte das indústrias farmacêuticas brasileiras, né, para apostar e acreditar num novo medicamento do que o comportamento dos próprios cientistas se restringirem a fazer isso. Porque na época que eu fazia universidade, na verdade, havia um preconceito na própria universidade de procurar fazer esse tipo de desenvolvimento, né? O que a universidade queria fazer era mostrar novos mecanismos, né? Funcionamento de doenças, como é que as doenças se processam, mas desenvolver medicamento sempre foi assim, visto como uma coisa que deve ser feito na indústria. Na verdade, eu acho também que deve ser feito na indústria, mas claro que tem que partir ou pode partir da universidade. Então, pelo menos o início desse processamento pode ser feito, não há por que não ser feito na universidade. Então, nós já tentamos há uns 10 anos, mais ou menos, a gente está com essa história aí, né? E tem ido às empresas e o pessoal, assim, tem muita reticência com relação ao desenvolvimento de medicamentos. Eu acho que agora, então, as coisas se inverteram, né? Ou pelo menos ficaram mais claras que, na verdade, nós poderemos fazer, nós temos potencial na universidade de desenvolver novos medicamentos e que agora precisa do empresariado acreditar nisso e fomentar e nos ajudar, financiar, desenvolver, porque, como eu falei, eu acho que é uma medida de desenvolvimento do país. Então, nós temos que fazer isso.
E por que você acha que as indústrias têm essa restrição?
Eu acho que a coisa mais simples da gente perceber é pelo tempo que demora para que nós tenhamos esse medicamento propriamente, né?
Você como o Robson falou no bloco anterior, né? Pode demorar 10 anos.
Isso. Então, esperar, investir um dinheirão para depois, eventualmente, ter um retorno, realmente precisa de ter muita paciência, acreditar muito, né?
Então, se a indústria não fizer isso, a indústria brasileira não fizer isso, o que que ela faz? Ela pega...
Quer ganhar
paga
dinheiro.
Royalty para uma empresa americana?
Paga, isso.
E aí ela só desenvolve aqui?
Não, nós nunca desenvolveremos aqui se a coisa
não,
continuar
ela,
assim.
Ela faz o medicamento, né? Ela produz, eu quis dizer, eu falei desenvolve,
não,
produz.
Nem produz, compra pronto e simplesmente só formula e distribui. Então, eu acho que não, né?
Não, nós temos cérebros, né?
Claro.
Melhor do que isso, né? Nós temos uma grande diversidade, biodiversidade aqui, né?
Temos e temos cabeças pensando. E aí, eu até gostaria que o Robson se manifestasse a esse respeito.
Eu concordo com a Janete, de que houve o preconceito que havia dentro da universidade diminuiu muito, né? Mas ainda existe uma grande dificuldade da interação com a indústria. A indústria brasileira era acostumada, na parte de fármacos, a empacotar comprimido, né? Colocar dentro da... Fazia só a parte final, comprava tudo, vinha tudo de fora. E ainda continua fazendo isso, né? E essa cultura tem reflexos. No momento que você começa a conversar, percebe que tem uma... Na verdade, é uma coisa até um pouco assustadora, mas tem muito amadorismo, né, na indústria em relação ao desenvolvimento de fármacos, a indústria nacional. Né?
Em que sentido que você fala esse amadorismo?
Eles não estavam preparados profissionalmente para desenvolver. Né? Não tinha infraestrutura, pessoal necessário para isso.
Pelo que você falou, é muita coisa, porque esses testes clínicos, pré-clínicos, envolve uma equipe e material.
Tem que ter uma disposição de investimento muito grande, e não de lucro.
Nós estamos falando de muitos milhões aí, né?
É, muitos e muitos milhões. Quer dizer, a universidade jamais pode desenvolver. Não, nós não temos recursos para fazer isso.
Nem devemos.
Quer dizer, a gente vai dar ideia, a prova de conceito, testes pré-clínicos, pode colaborar na fase clínica também. Agora, dentro da universidade, temos laboratórios de testes clínicos também, né? Mas a responsabilidade tem que ser da indústria, de carrear o restante. E isso ainda está sendo um pouco difícil, sabe? É difícil realmente ter uma postura mais ativa da indústria em relação a isso.
Lani, eu queria aproveitar a oportunidade também, que eu acho que existe uma outra parte, um outro componente que nós também na universidade podemos contribuir, não só com as ideias e colocando possibilidades aí para a empresa, mas existe um outro componente importantíssimo que eu tenho procurado chamar a atenção dos meus alunos, que é justamente a formação de indivíduos da universidade para ir para a empresa. Entendeu? Com a visão de desenvolvimento de medicamentos, que isso é importante, que isso é uma coisa que vai contribuir, por exemplo, para mais empregos, não é? Gente mais qualificada e desenvolvendo medicamentos, o país estará sendo desenvolvido também. Então, eu acho que nós temos um outro papel, além do desenvolvimento propriamente dito, né, do medicamento, que é incentivar os estudantes da universidade se prepararem para trabalhar nas empresas.
Até eu queria complementar isso. Nós criamos agora recentemente o mestrado profissional em inovação biofarmacêutica, foi criado dentro do nosso curso, né, de pós-graduação, que é conceito 7 na CAPES, e é uma contribuição do nosso curso para isso, né?
Então, uma esse mudança curso de paradigma. Quem pode fazer esse mestrado?
Esse mestrado ele tem várias áreas, tem propriedade intelectual, que é uma área extremamente carente no país. Testes pré-clínicos, que são indivíduos vão ser treinados a realizar testes pré-clínicos para a indústria, ou desenvolvimento de formulações ou protótipos. Então, são ter pelo menos três áreas e biotecnologia. Na verdade,
então, o indivíduo
áreas.
Pode ser praticamente de qualquer área, né?
Qualquer
pode ser
área.
Farmacêutico, biólogo, químico,
advogado, economista.
Então,
é um curso,
tudo que se relaciona
radical,
com essa
inovadora.
Que interessante, né? E já vai começar o ano que vem?
Começa o ano que vem, em março.
E pode ser a informação, então, vai estar na página do ICB?
Vai estar na página do ICB. E já na verdade, já está, porque foi aprovado pela CAPES, né? Já começamos com o conceito 5.
Olha, isso é importante, né?
É um curso que vai contribuir aí, pelo menos é uma postura proativa, né? da universidade em relação a essa questão.
É interessante, porque junta pessoas que, né, um curso que já vem com sucesso, né, que é da fisiologia e farmacologia, né, e junto com química, farmácia, direito, economia, então vai ser sucesso para vocês.
Legal demais, né?
Muito legal. Bom, nós estamos aqui conversando com os professores Janete Nogueira de Francisco e Robson Santos sobre o desenvolvimento de fármacos. No próximo bloco, eu queria que a gente falasse um pouco, que pode ser uma surpresa para vários ouvintes, é que o Brasil, né, com todo esse potencial que a gente tem de cérebros e biodiversidade, por enquanto, nós temos apenas um medicamento que é totalmente desenvolvido no Brasil, né? Não foi feito aqui na nossa universidade, mas nós vamos falar dele daqui a pouco, depois do intervalo.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.